Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Outubro é o mês de conscientização do câncer de mama e novembro do câncer de próstata. Dois cânceres com grande incidência entre homens e mulheres.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Lidar com o câncer já é difícil pela condição clínica e também psicológica da doença. A notícia impactante do diagnóstico de câncer torna o desafio ainda maior quando o portador ou seus familiares não têm conhecimento dos tratamentos e benefícios garantidos por lei. A conversa é com a especialista em direito médico, a advogada Tatiana Viola de Queiroz, que nos explica quais são os benefícios e como é possível requerer.
E eu queria começar perguntando para você, doutora, os pacientes com câncer, quais os direitos que eles têm? Eu sei que são diversos os tipos de tratamento, diversas formas de tratamento, e eu gostaria de saber, existe diferença para a pessoa que faz o tratamento de câncer pela rede pública, o SUS, e por algum tipo de convênio médico?
Na verdade, em via de regra tem, tá? Mas o que acontece? O paciente, de uma forma geral, ele tem direito de fazer o tratamento conforme a prescrição médica. Por que que eu digo isso? Porque alguns pacientes, eles podem necessitar da quimioterapia oral, por exemplo, né? Que são medicamentos mais caros. Para que você tenha acesso a esses medicamentos mais caros, que não está na lista padronizada do SUS, né, para esses pacientes que fazem o tratamento via SUS, há necessidade de comprovação aí de 3 requisitos. Primeiro, que a pessoa não tem condições financeiras de arcar com este tratamento. Segundo, que este medicamento tem o registro na Anvisa. E terceiro, por meio de laudo médico de que não há outro medicamento, né, e aí na lista padronizada do SUS, que sirva e que faça o efeito para esse paciente, tá? E em relação aos planos de saúde, como o rol da ANS é exemplificativo, ou seja, ele traz o mínimo que os planos de saúde devem custear, né? E a própria legislação aí determina que os planos de saúde, uma vez que tratem de uma determinada doença, eles não podem limitar qual é o tratamento, porque determinar qual é o tratamento é uma prerrogativa do médico, né? Então, ainda que aquele medicamento, né, por exemplo, a quimio oral, não esteja na lista da ANS, ali no rol da ANS, ainda assim, esse paciente tem direito, desde que haja prescrição médica, tá? E aí, no caso dos planos de saúde, não há a necessidade de comprovar que esse paciente aí não tem condições financeiras de arcar com o tratamento, né? Apenas a indicação médica, a prescrição médica detalhada e o registro do medicamento na Anvisa.
Doutora, vamos supor que a pessoa, ela faz um tratamento na unidade básica de saúde e num exame foi detectado algum problema e daí se comprovou ser câncer. Tem um prazo, doutora, para que essa pessoa inicie um tratamento? Existe isso, alguma determinação? Porque muitas vezes o que a gente ouve dizer é que a pessoa descobriu o câncer precocemente, mas para ela começar o tratamento, deu-se uma demora. Existe prazo para isso no SUS e também no convênio médico?
Sim, existe prazo, né? No SUS são 60 dias para início do tratamento. E até é importante lembrar aí que há também uma regra, uma legislação que determina um prazo de 30 dias para realização do exame para comprovar a doença, tá? Para comprovar aí o câncer. Então, 30 dias para realização desses exames para comprovar a doença, né? Caso haja aí uma suspeita de diagnóstico. E 60 dias para iniciar o tratamento. Isso no SUS, tá? Nos planos de saúde, esses prazos, eles são mais curtos, né? São 10 dias úteis para que seja solicitado o tratamento e o plano de saúde dê uma resposta para este paciente. Então, via de regra, né? O plano de saúde tem aí 10 dias úteis para autorizar o início do tratamento.
Agora, doutora, na questão do tratamento, vamos dizer assim, a pessoa está sendo cuidada lá na UBS e ela não tem mais condição de realizar esse tratamento pela UBS, porque a UBS não tem a estrutura. Como que ela procede?
A UBS ela tem que fazer um encaminhamento, né, pro serviço aí de saúde mais próximo da residência desse paciente com a qualificação necessária, tá? Se, por um acaso, a UBS não fizer este encaminhamento, o paciente pode, inclusive, fazer uma denúncia na ouvidoria do SUS. Então, se for aí uma questão municipal, na ouvidoria do SUS municipal, estadual e nacional, enfim, conforme o atendimento, tá? Mas é a própria UBS que precisa fazer este encaminhamento. Caso não seja feito, então o paciente pode fazer essa denúncia na ouvidoria do SUS, tá? E se ainda assim não resolver, sempre há a possibilidade de procurar o Poder Judiciário.
E até é interessante você falar isso, porque a senhora disse aí que existe um prazo, né, de até 60 dias para que a pessoa no SUS, ela inicie o tratamento dela. E a gente sabe que os prazos aqui no Brasil, infelizmente, não são como a gente gostaria na ponta do lápis. O familiar do paciente que perceber que não está sendo seguido, e quem tem, né, quem tem o diagnóstico do câncer, acredito, tem muita pressa de iniciar o tratamento, né, doutora? O familiar, ele pode ingressar na justiça para requerer que aconteça esse tratamento dentro do prazo?
Na verdade, quem tem que dar entrada neste processo é o próprio paciente. Então, assim, é lógico que o familiar, ele pode tomar a frente, enfim, né, e procurar as coisas, mas como no direito ninguém pode buscar em nome próprio direito alheio, então é o próprio paciente que tem que solicitar entrar com a ação ou assinar a procuração para o advogado que seja, a não ser que este paciente esteja inconsciente, né, internado, inconsciente, e não consiga assinar essa procuração. Aí, nesse caso, o familiar mais próximo pode tomar a frente e assinar essa procuração que eu quero dizer. Mas, via de regra, é o próprio paciente que precisa dar entrada nesta ação.
Ô, doutora, e com relação a... Você já até disse aí com relação aos medicamentos, né? Se dentro do SUS a UBS ela não consegue dar continuidade com aquele tratamento, ela vai, então, comunicar isso para que outra entidade assuma aquele tratamento. E daí, você já disse, inclusive, sobre a quimioterapia via oral, né? Que também existe aí, que pode ser um direito do paciente, mas de forma geral, os outros medicamentos, doutora, no SUS é tudo fornecido e o paciente tem o direito a isso, a todos esses medicamentos que forem prescritos pelos médicos.
Sim, o tratamento, ele engloba, né, não só aí a quimioterapia, mas todos os medicamentos necessários ao tratamento do câncer, né? A grande questão é se eles estão na lista padronizada do SUS ou não. Geralmente, as pessoas que fazem o tratamento via SUS, né, por meio dos médicos do SUS, eles já prescrevem as medicações que estão na lista padronizada no SUS. Contudo, como algumas pessoas podem não responder ao tratamento ou apresentar alergia a algum componente desse medicamento, aí o médico prescreve um outro medicamento. Então, se esse outro medicamento não estiver na lista padronizada do SUS, o médico precisa fazer este relatório médico explicando tudo isso, e aí esse paciente solicita diretamente ao SUS. Se não, se for negado, ele faz a denúncia à ouvidoria e, se nem assim resolver, ele procura o Poder Judiciário.
Agora, dentro do plano de saúde, doutora, autorização de guias, às vezes a pessoa, ela descobriu ali algum problema e vai fazer algum procedimento e necessita de uma autorização de guia. Você disse que a partir do momento do diagnóstico, ela tem um prazo, o plano de saúde tem um prazo de até 10 dias para autorizar que a pessoa inicie o tratamento. No caso de autorização de guias, doutora, E tem alguma flexibilização nisso ou também vale esse prazo dos 10 dias?
O prazo é de até 10 dias úteis. O que acontece é o seguinte, se por um acaso for algo extremamente grave, né, com urgência, aí no laudo médico, né, o médico precisa atestar essa urgência e colocando inclusive se há risco de óbito, enfim, e aí sim há essa flexibilização do prazo, tá? Então o plano não pode passar desses 10 dias, mas a não ser que haja realmente um risco aí de morte, com necessidade de inicialização do tratamento de forma imediata, então há a possibilidade da flexibilização desse prazo, sim.
E daí, no caso, o lugar certo a cobrar algum direito aí seria a ouvidoria do plano ou da ANS?
A gente sempre orienta que a pessoa faça concomitantemente a reclamação na ouvidoria do plano de saúde e na ANS. Porque, né, especialmente por se tratar de tratamento oncológico, né, e o câncer não espera, então nós sempre orientamos que seja feita concomitantemente, né, junto à ouvidoria do plano e também à ANS, porque assim há a possibilidade de resolução mais rápida.
No caso da pessoa estava fazendo um tratamento no SUS, ela não tinha plano de saúde, mas daí depois que descobriu a doença, ela e os familiares resolvem que é melhor continuar o procedimento através de um convênio médico, por todas as vantagens que tem em algumas situações. Ela pode adquirir um plano médico, doutora, sem ter que passar pelas carências para poder ser atendido dentro de um processo de urgência e emergência?
Se ela já tiver o diagnóstico fechado, o plano de saúde, ele até pode não exigir a carência, mas isso é muito difícil de acontecer. Porque uma vez com o diagnóstico feito, isso vai ser considerado uma doença pré-existente, e aí os planos de saúde podem colocar uma carência de até 24 meses... para este câncer, tá? Para todas as outras situações, então aí são as carências normais, tá? Mas para o câncer, ele pode colocar essa carência de até 24 meses. Para os casos dos planos individuais, né? É possível que o paciente pague um valor maior, mais caro, e elimine essa carência. Tá? Mas isso só é possível para os planos individuais. Como a maioria dos planos hoje são coletivos, seja por adesão ou empresarial, para estes planos coletivos não há essa possibilidade de pagamento de taxa, né, para eliminar essa carência. Então, realmente, há aí o prazo de 24 meses para essa carência de doença pré-existente. Agora, se não há o diagnóstico fechado, né, se há uma suspeita, enfim, ou a pessoa ainda também nem sabe e ela contrata o plano, como não há má fé, porque ela não tem o diagnóstico, aí a carência, os prazos de carência são aqueles normais, né, o maior é de 180 dias para terapias, enfim.
Ô, doutora, atendimento, a gente falou aí sobre o medicamento, né, o medicamento oral, quimioterapia oral, mas assim, dependendo do estágio que o paciente está, e a gente fala muito hoje da humanização do paciente, de dar um tratamento mais humano, mais humanizado, e muitas vezes esse tratamento acaba sendo feito em casa para evitar que ele tenha todo o desgaste de hospital. E daí a gente cai no atendimento domiciliar. O SUS não tem o tratamento domiciliar, ou tem? E sim. O plano de saúde preconiza isso?
Sim, tanto o SUS quanto os planos de saúde têm esse tratamento domiciliar, né? É importante ficar atento ao seguinte, para os planos de saúde, há necessidade de uma prescrição médica para que profissionais da saúde façam o atendimento deste paciente em casa, tá? Porque é importante deixar claro que o plano de saúde, ele não tem a obrigação de custear um cuidador. Cuidador é aquele que vai dar banho, que vai dar comida, enfim. coisa que qualquer pessoa pode fazer. Mas, se o médico prescrever que este paciente precise de enfermagem, né, técnico de enfermagem, ou fisioterapia, ou até acompanhamento do médico, aí já entramos na esfera do home care, e aí os planos de saúde têm sim que custear. Agora, no SUS também há o oferecimento deste atendimento domiciliar, né? São serviços que só podem ser realizados também por indicação médica, com expressa concordância aí do paciente, né? E esses serviços, eles incluem também todos aqueles relacionados, já mencionados pelos planos de saúde. Enfermagem, fisioterapia, psicólogo, assistente social, entre outros aí, tá? Então, tanto o SUS quanto planos de saúde devem custear esse home care, desde que haja prescrição médica.
Eu acho que no caso do plano do público ainda, é uma insistência, né, doutora? Porque a gente sabe que é difícil, mas não é impossível do jeito que você está dizendo aí, que já me surpreende, porque eu achava que nem era possível, mas existe a possibilidade. Agora, doutora, tratamentos experimentais. De vez em quando aparece nos meios de comunicação alguém que conseguiu na justiça o direito a realizar um tratamento que aqui no Brasil ainda não é reconhecido, que é experimental, e daí tem que fazer um tratamento que é mais caro e se ingressa na justiça para conseguir esse direito. Nos dois casos, tanto no plano de saúde quanto na rede pública de saúde, doutora, se é um tratamento experimental e não está no rol da ANS, não necessariamente é obrigado a ser bancado, né?
Ah, então, vamos lá. Primeiro, uma coisa é tratamento experimental. O tratamento experimental é aquele que não está aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, né? E aí o medicamento não tem, e se for um medicamento, ele não tem registro na Anvisa, tá? Então, se for um tratamento sem reconhecimento do Conselho Federal de Medicina, ou se for um medicamento que não tem a aprovação da Anvisa, nem SUS, nem planos de saúde têm obrigação de custear, tá? E hoje, nem adianta entrar com ação nesses casos, porque é causa perdida, tá? Outra coisa são os medicamentos que não estão nem na lista padronizada do SUS, nem no rol da ANS, mas que possuem o registro na Anvisa. Nesses casos, para o plano de saúde, só precisa da prescrição médica, e para o SUS, a necessidade de comprovar que esse paciente não tem condições de arcar com este tratamento. E temos os medicamentos off-label. O que significa isso? São aqueles medicamentos que são indicados para uma doença e que na bula não está aquela indicação que o médico fez. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Um medicamento que seja indicado na bula para o tratamento de câncer de mama, tá? Isso está na bula. No entanto, já há pesquisas que indicam que este medicamento é super eficaz no câncer de pulmão, por exemplo. Então, apesar dele ser um medicamento oncológico, na bula ele não é indicado para o câncer de pulmão. Nestes casos de medicamento off-label, mas que, portanto, possuem o registro na Anvisa, tanto planos de saúde quanto SUS também devem custear este medicamento, caso haja prescrição médica.
Perfeito, doutora. E falando ainda, né, de uma certa forma, tem a ver, mas é do lado mais social, a questão dos direitos sociais, benefícios que o paciente oncológico tem. Existe, porque assim, a pessoa inicia um tratamento, às vezes ela vai ficar debilitada, precisa se afastar do trabalho, ou às vezes já não está trabalhando, daí não tem nenhuma renda. Existe algum tipo de benefício, algum direito para esse paciente oncológico?
E existem vários benefícios, né? Este paciente, ele pode fazer o saque do FGTS, né? Ele pode fazer o saque do PIS ou do PASEP, né? O paciente que contribui, né, que é aí contribuinte do INSS, ele pode ter direito ao auxílio doença, né? E até dependendo da situação, se transformar isso numa aposentadoria por invalidez, tá? Dependendo do caso, este paciente, se ele se enquadrar nos requisitos da Lei Orgânica de Assistência Social, né, conhecida como LOAS, este paciente ele pode ter direito ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, ele pode ter direito à isenção de imposto de renda, né? Os pacientes que eles são isentos de imposto de renda aos rendimentos relativos de aposentadoria, tá? Então, os pacientes oncológicos aposentados podem ter direito à isenção a imposto de renda. Os pacientes também podem ter direito à quitação do financiamento da casa própria. Então, um paciente oncológico que tenha um imóvel financiado, ainda que com outra pessoa, pelo menos a parte dele poderá ser quitada, tá? Em alguns casos também é possível pedir a isenção de impostos na aquisição de veículos zero quilômetro, né? Tanto o IPI e aí o IPVA, e aí para o IPVA a necessidade de verificação no seu estado para ver se há essa isenção. Em alguns municípios também prevêem na sua lei orgânica a isenção de IPTU, mas ainda são poucos os municípios que fazem isso, mas é interessante que o paciente pesquise. Acho que esses são os principais direitos sociais do paciente oncológico.
Doutora, nós falamos sobre direito do paciente, né? O que ele tem direito à forma de tratamento, à medicação, à autorização, atendimento domiciliar, tratamentos, os diversos. Falamos sobre como que é no plano de saúde, como que é no SUS, o que, que os dois têm direito, nos dois tipos. O que o paciente tem direito, ele tem direito a tudo, né, doutora? Porque a gente está falando aí sobre um direito constitucional, que saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Então, seja de que forma for, para que lado for, o paciente tem os direitos, e você acabou de colocar aí também os direitos sociais, os benefícios a que esse paciente oncológico pode ter. Tem mais alguma coisa, doutora, que a gente não falou e que você acha que é imprescindível que o paciente oncológico saiba?
Eu acho que de um modo geral, essas são as principais informações, né? O nosso lema aqui no nosso escritório é: não aceite o não, tá? Tanto de SUS quanto do plano de saúde. Porque, infelizmente, quando há aí uma questão mais complexa, um medicamento diferente, um tratamento que não está, né, nem na lista padronizada do SUS ou nem no rol da INSS, a prática, tanto do SUS quanto dos planos de saúde, é negar, tá? É negar o tratamento, é negar o medicamento. E muitas vezes as pessoas acabam se endividando, vendendo imóveis, vendendo seus carros ou precisando fazer vaquinha junto a familiares e amigos quando não há essa necessidade. Por quê? Como nós explicamos lá no começo, ainda que este tratamento ou medicamento não esteja nem na lista padronizada do SUS ou nem no rol da INSS, esses pacientes têm direito ao tratamento, né? E para isso, o primeiro requisito é a prescrição médica, tá? Então, a gente gosta de orientar e que as pessoas entendam. Não aceite um não de forma imediata, né? Vá atrás dos seus direitos, pergunte para quem sabe, porque realmente há muita coisa, muita informação aí na internet errada, e com a vida não se brinca, e como nós já falamos, quem tem câncer tem pressa, tá? Então, vá atrás aí de orientação especializada para garantir o acesso a este tratamento.
Ô, doutora, aí foi muito legal você dizer isso sobre orientação, e quem pode orientar é um advogado especializado nesse tipo de serviço, né? Porque não adianta o paciente, às vezes nem é ele que vai atrás, às vezes é alguém que está ali acompanhando, um familiar ou um conhecido, e daí costuma ir no PROCON, no direito do consumidor. E nesse caso, não é um direito de consumo, né?
Na verdade, em relação ao SUS, o PROCON não atua, né, porque é um direito público, O PROCON atua nos planos de saúde que são que estão aí sob a tutela do Código de Defesa do Consumidor, mas há planos de saúde que não estão sob a tutela do Código de Defesa do Consumidor. E aí o PROCON não atua, tá? Então, se a pessoa souber que este plano de saúde está sob o Código de Defesa do Consumidor, ela até pode procurar o PROCON, sim. O PROCON tem uma orientação com muita qualidade, né, com muita competência e precisão. A única questão é essa, tá? Mas a gente é sempre melhor procurar alguém especializado no direito à saúde, justamente porque são muitos detalhes, muitas variáveis, e somente quem conhece a fundo aí toda essa legislação que pode dar uma orientação mais certeira.
Uma vez diagnosticado doença, é importante que o paciente e seus familiares tenham acesso à informação sobre a patologia, exames, medicação e os tratamentos, e também o conhecimento de quais são os direitos do paciente e como fazer uso desses direitos. Espero que este episódio tenha te ajudado. Compartilhe o conteúdo com pessoas que você acha que pode precisar dessas informações. Até a próxima.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.